Muito boa tarde novamente, senhores deputados. Dou as boas-vindas à senhora Carla Rocha, que está aqui na qualidade de viúva da vítima Sérgio Abreu. Desde já os meus sentimentos. Dizer que as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito têm que ser feitas necessariamente com a verdade, sob pena de poder cometer crime de falso testemunho. Já sei que pretendo usar do tempo que tem para a sua intervenção inicial, mas antes de passar-lhe a palavra vou apenas relembrar que, portanto, esta audição vai ser composta por duas rondas. Uma primeira ronda, os grupos parlamentares têm a oportunidade de fazer questões diretamente à senhora Carla. A senhora também pode responder diretamente, não tem que pedir à mesa o uso da palavra, podem interagir. Depois haverá uma segunda ronda, aí sim os senhores deputados fazem questões, é uma ronda mais curta, 2 minutos a cada, os senhores deputados fazem as questões de forma contínua e a senhora Carla responde de forma conjunta. Muito bem, vou então passar-lhe a palavra para a sua intervenção inicial. Tem a palavra e o tempo que achar necessário. Muito obrigada.
Em primeiro lugar, quero cumprimentar todos os presentes, a senhora Presidente da Assembleia da República, os senhores e senhoras deputadas, agradecer a oportunidade de estar aqui para falar deste infortúnio que nos bateu à porta e que foi e que é pesado, é dorido todos os dias ver partir nas nossas mãos a pessoa que nós amamos. Sim, ele partiu nos meus braços, dentro de uma carrinha, onde eu, em desespero de causa, levava-o para o hospital após 50 minutos de espera de socorro em casa. É claro que este infortúnio transtornou as nossas vidas, a minha e a dos pais, que são pessoas de idade, o pai com 89, já se chegar a julho, espero que sim seja, e a mãe com 84. Interrompemos a nossa vida que tínhamos na Holanda, estávamos emigrados há 7 anos, para lhes vir dar apoio, porque realmente estão muito velhotes. Chegados a Portugal definitivamente a 4 de outubro, às 12h30 paramos à frente da casa dos pais onde estávamos a morar, e a 4 de novembro, um mês depois, mais ou menos a essa hora, o Sérgio diz que se sente indisposto. Quero aqui frisar duas coisas. O Sérgio, enquanto estivemos juntos, foram 9 anos, nunca teve uma queixa, nunca foi a um hospital de urgência, tinha as consultas de médico de família de rotina, 2 vezes que eu até que fazia questão que ele fosse, que sou uma pessoa cuidadosa nesse aspecto. O Sérgio era saudável. O Sérgio não se queixava de nada. Lembro-me uma vez dele ter febre, porque apanhou a Covid, mas foi uma febre muito fraquita. De resto, não sei apontar nenhuma doença. Era uma pessoa forte, fisicamente. Para lhes dizer que 7 anos na Holanda juntamos muita, mas muita coisa que não é necessária às vezes. Uma casa com 2 pisos, e fomos nós os dois a fazer a mudança dessa casa, que trouxemos muita coisa. Portanto, foi esforços grandes, tinha escadas, não sei se conhecem como é que são as casas da Holanda, mas tem, do resto ao primeiro andar tem umas escadas em caracol, e não é fácil tirar qualquer mobília, qualquer eletrodoméstico de lá de cima para cá para baixo, mas pronto, conseguimos fazê-lo. E em outubro de 2024 foi a nossa chegada cá de vez. Chegamos cá e logo no dia seguinte começamos a ouvir anúncio de greve do INEM, e mais dia passou e anúncio de greve, e ouvíamos sempre, quase todos os dias, que o INEM estava a preparar uma greve. Olha, greve esta que nos veio bater à porta por um infortúnio. E digo aqui presente a todos vós, senhores deputados e deputadas, senhoras deputadas, que foi devido à greve que o meu Sérgio foi embora. Eu assisti tudo desde o primeiro minuto e digo que se ele fosse atendido em tempo útil e razoável, tal e qual como diz o relatório do IGAS, o Sérgio estaria aqui e eu não estaria aqui a falar e a dar voz a quem já não pode dar voz porque já não está cá. Eu peço desculpa. É emocionante falar disto, mais uma vez, mas tenho força. Vem com toda a força. Venho pedir encarecidamente que se faça justiça, que se apurem responsabilidades, porque não se morre só por morrer. É assim, o Sérgio morreu porque nem sequer teve hipótese de socorro. Não teve hipótese de socorro. Podem me dizer o que quiserem, que ele mais tarde seria, não ficaria bem, ia ter sequelas. Não me interessa nada disso. Facto, não teve socorro. Socorro, quando apareceu, foi tarde demais. Já não precisava. Ele já tinha partido. Eu venho pedir encarecidamente que me ajudem nesta questão, apurar responsabilidades. A morte não pode morrer solteira, como dizem na gíria, não é verdade? E eu partilho desta premissa. Perdi o meu marido num dia de greve de funcionários do INEM, funcionários que têm a incumbência de salvar vidas. Uma greve de um funcionário público administrativo não põe em risco a vida de ninguém. Já um funcionário do INEM em greve põe em risco a vida de muita gente, tal e qual como aconteceu. Foram 12 mortes durante o período da greve. Não consigo perceber, e gostava que me explicasse, talvez a senhora ministra, não sei, ou quem fizer por representar-se por ela, como é que nós chegados a 4 de outubro e um mês depois deixam avançar uma greve, um mês depois, 31 penso que foi quando iniciaram, deixam avançar uma greve sem serviços mínimos, sabendo que uma greve por funcionários do INEM pode-se morrer. Também não sei o que é preciso mais provar, tendo o relatório do IGAS concluído que a vítima teve consciente 50 minutos e eu presenciei isto, pessoalmente presenciei. O relatório do IGAS conclui claramente que o desfecho fatal poderia ter sido evitado caso tivesse havido um socorro num tempo mínimo e razoável. Pegando neste relatório, vendo os hiatos de tempo, desde a minha primeira chamada até a chegada da FEMER no sítio onde eu imobilizei a viatura, foram 1h50. Tempo demais. O que é que se passou? Acordaram tarde? Pronto. Também tenho que dizer que de posse de alguns documentos que eu tive a estudar, é de lamentar a postura a postura dos técnicos de emergência pré-hospitalar e da posição do médico regulador, que perante a informação que já tinham em seu poder, suspeita de ataque cardíaco, não agissem de acordo com aquilo que é exigido por lei, ou pelo menos pelas funções que eles desempenham. Tiveram uma postura que, para mim, no meu ponto de vista, foi inadequada, inadmissível, reprovável, negativa e, não sei se posso ler transcrições, mas eu gostaria que fosse possível dar a conhecer a postura dos técnicos aqui em causa. E passo a citar. Na página 2 das transcrições das gravações, a técnica de emergência pré-hospitalar intervém. Olha, entrou mais uma chamada. O agente refere aqui um quadro de suspeita aqui, fala aqui, num ataque cardíaco. Diz outro técnico de emergência pré-hospitalar, que eu sei sair os nomes deles. Olha, e eu? Não posso ter também um ataque cardíaco? Técnicos de emergência pré-hospitalar do COSUL. Olha, quem está a ter um agora sou quase eu. Técnica de emergência pré-hospitalar. Ai, não és, não. Técnica de emergência de pré-hospitalar do COSUL. Olha, se alguém podia pegar aí nessa, por favor. Técnica de emergência pré-hospitalar. Eu pego. Técnica do COSUL. Obrigada. E também quero dar aqui a conhecer de uma transcrição, página 4, 13:58 e 6 segundos. Técnica de emergência pré-hospitalar liga ao médico regulador. Das transcrições e página 18, da página 18 do relatório do IGAS. Ponto 4.2.2. Só um bocadinho, que eu tenho isto muito bem. Página 4. Desculpem. Estava já mais avançada. Página 4. Exatamente. Ok. Chamada atendida pelo médico regulador, doutor. Está. Portanto, sem nome. No terminal 23563 do Código de Coimbra. O técnico regulador fala qualquer coisa que está, portanto, tapado, omitido. Técnica de emergência pré-hospitalar. Olha, isto é só para estares. Tu vais continuar, médico regulador do CODU? Não, vou sair agora. Técnica de emergência pré-hospitalar. Ah, pronto, então esquece. Eu falo ali com a doutora Y, X, porque isto é uma situação, não sei se ele vai consciente. Ficou no separador 112, um homem de 53 anos que poderia ter sido um ataque cardíaco. Eu não sei se ele vai consciente. Se não vai, mas ele vai para o sub de Pombal. Pronto, não consigo triar mais do que isto. Porque... médico regulador do CODU, mas levaram técnica de emergência pré-hospitalar. Não levaram telemóvel, levaram a vítima numa carrinha para o sub de Pombal. Médico regulador do CODU, se calhar já lá está até. técnica de emergência pré-hospitalar. Pois, se calhar até médica do, médico regulador do CODU. Não, não. Depois, se eles precisam. Técnica. É. Não. Porque se continuasses, ficávamos atentos por causa do SUB, pedir ajuda. Percebes? Médico do CODU. Sim, sim. Vão pedir de certeza. Técnica de emergência pré-hospitalar. De certeza. Pronto. Está. Obrigada. Até já. Médica do CODU. Até já. Ok. Com esta leitura, eu depreendo que ficaram à espera que eu conduzisse até ao SUB de Pombal e só lá, se fosse necessário, pediriam ajuda, quando já tinham a indicação de que se tratava de um ataque cardíaco e que ficamos à espera 50 minutos em casa. Eu tive que levá-lo nos meios próprios, porque vi que a situação se estava a agravar. Ele saiu consciente, entrou consciente no carro. 1,1 km, depois começou a ter paragem cardiorrespiratória. E eu dei conta porquê? Porque ele pôs os pés num tablier e partiu, começou a partir, a vidro de para-brisas começou a partir. Eu olhei para aqui, porque eu estava muito atento à estrada e ia numa velocidade brutal. Olhei aquilo, olhei para o lado. E estava o meu menino a entrar em agonia da morte. Assim que pude, estacionei, saí do carro, tentei tirá-lo, mas ele já estava a ficar tão duro, que não consegui de todo tirá-lo. Foi por isso que eu nem sequer tive a oportunidade de fazer massagem cardíaca, porque eu sei fazê-lo. Podem calcular o que é perder uma pessoa que a gente ama nestas circunstâncias. A dor que eu tenho aqui, presente no meu coração, e a minha cabeça a funcionar todos os dias e a pensar neste episódio que nunca mais apagarei, só se calhar quando for ter com ele. Eu espero que isto pelo menos exista, que um dia iremos nos encontrar. Roubaram o nosso amor, roubaram a nossa vida desta forma, e eu quero responsabilidades, quero pedir indenização. Quero que seja feita justiça, e eu acredito na justiça portuguesa. Ainda acredito que haja justiça e que funcione. Preciso da vossa ajuda. Preciso. Estou aqui sozinha. Houve mais mortes, mas eu tenho a força por todos. Isto não poderá acontecer nunca. Nunca mais. Não deve. Nós estamos nas mãos deles. O INEM tem uma culpa terrível neste desfecho. Agora, porquê? Eu gostava que me explicassem. Porquê que não houve um acordo antes das greves? Porquê que deixaram morrer 12 pessoas para que esse acordo fosse feito posteriormente? Isto é lamentável. Não tenho palavras para descrever o vazio que se tornou a minha vida. A tristeza que eu trago comigo todos os dias ao ver partir uma das pessoas mais importantes da minha vida. É lamentável que num país destes se morra por falta de socorro. Peço desculpa.
Tenho que beber um bocadinho. Está à vontade.
Eu tenho a dizer outra coisa, não consigo perceber o despacho de arquivamento por parte do Ministério Público. Não sei o que é preciso mais provar. Temos o relatório do IGAS, que é exímio. Tenho aqui a salientar que o inspetor foi uma pessoa excepcional. Trabalhou fora de horas, foi à minha aldeia fora de horas, muito fora de horas, e Também me disse que lamentava o sucedido e que lamentava o tempo que estava a demorar a conclusão do relatório, mas teve graves entraves. Ultrapassou muitos obstáculos para chegar ao fim, mas chegou ao fim com esta conclusão. E digo que os tempos que vêm no relatório do IGAS, naquele quadro, comparado com as transcrições que eu tenho em meu poder, está tudo correto. Nada falha ali no relatório do IGAS. E eu não sei o que é necessário mais provar. Vem o Ministério Público, que desvaloriza ou relativiza uma conclusão técnica tão categórica, substituindo-a por interpretações mais restritivas, que não têm a mesma vocação nem finalidade. O despacho de arquivamento afirma que não se pode extrair tal conclusão, mas não fundamenta por que razão um parecer técnico especializado sustentado em normas internacionais e assinado por um cardiologista sénior é afastado em favor de um parecer médico-legal cujo âmbito é distinto. Isto porquê? Porque o Instituto Nacional de Medicina Legal tece, logo no início, juízes de valor. Também diz que eu tomei a liberdade ou a iniciativa de o levar ao hospital. Mas nunca diz que tivemos 50 minutos à espera de socorro. Eu fui em desespero de causa. Já estava mesmo a ver que o meu menino ia partir ali, em casa, mas não. Olha, digno ou não de Deus, não sei, do universo, acredito que haja uma força maior. Morreu nos meus braços, faleceu nos meus braços, na mulher, faleceu nos braços da mulher que amava, ou que ama, porque eu continuo a amá-lo. Para mim ele partiu só para estar noutra dimensão. Não o posso tocar, não o posso ouvir, não posso dar o abraço da manhã que ele sempre me dava, não posso ter esse abraço, não posso ter o aconchego dele, mas todos os dias peço forças lá em cima, onde ele estiver, para que não me deixe ir abaixo e eu continuar com esta luta. Era o que eu queria dizer. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhora Carla Rocha, antes de iniciarmos a segunda ronda, pergunto-lhe se porventura quer fazer alguma pausa ou se podemos prosseguir. Muito obrigada. Vamos então prosseguir à ronda pelos grupos parlamentares. Tem início o grupo parlamentar do PSD, o deputado Miguel Guimarães. Faça favor, tem até 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, antes de mais, cumprimentar a Sra. Carla Rocha, apresentar sentidas condolências pela morte do marido, o Sr. Sérgio Abreu, em meu nome pessoal e em nome também do grupo parlamentar do PSD. Estive a ouvi-la com atenção e, da minha parte, chegou-me. E, por respeito, não lhe vou apresentar questões, dado que já a ouvi. E o que lhe posso dizer é que esta CPI... ouve melhor assim? Não? Então temos um problema. Eu vou repetir tudo outra vez. Vou falar um bocadinho mais alto para se ouvir melhor então, embora esteja junto ao micro. Eu, em primeiro lugar, queria cumprimentar a Sra. Carla Rocha e agradecer o facto de estar aqui hoje, naturalmente, mas queria, sobretudo, apresentar-lhe as nossas sentidas condolências pela morte do marido, o Sr. Sérgio Abreu, quer em meu nome pessoal, quer em nome do grupo parlamentar do PSD. Estive a ouvi-la com atenção, o relato que nos esteve a fazer, e por respeito não vou apresentar questões. O que lhe posso dizer é que esta CPI tudo fará para apurar responsabilidades. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não foram feitas questões, portanto vou passar ao grupo parlamentar seguinte. Peço que lhe desligue o microfone para não interferir. Está ligado, Sra. Carla. Obrigada. Vamos então passar ao grupo parlamentar do Chega. Deputada Cláudia Estevão, faça favor, tem até 4 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Dona Carla, queria cumprimentá-la. Queria dizer-lhe, em nome do grupo parlamentar do Chega, que sentimos a sua perda e apresentamos as nossas sentidas condolências, que por favor as estenda aos pais do Sérgio. Conseguimos perceber, não compreendendo o alcance, mas conseguimos perceber o quanto difícil deve ser revisitar este dia. Mas também é certo de que o facto de ouvirmos contar o que aconteceu e o que sentiu por aguardar um socorro que efetivamente não chegou, também é importante para conseguirmos entender melhor a amplitude que uma situação destas tem na vida da Dona Carla, na vida dos pais do Sérgio e todos aqueles que vos conheciam e que partilhavam esta vida convosco. Portanto, agradecer a coragem de ter vindo aqui. Dizer-lhe que eu posso repetir as perguntas sempre que precisar. Também dizer-lhe que podemos parar quando achar que é necessário. Eu gostava de perceber, dizendo-nos com o detalhe que é possível, como é que foi os primeiros sintomas, que sintomas eram, desde o que é que levou depois à primeira chamada para o 112, o que é que despertou para sentir que era necessário escalar este pedido de ajuda, e também o agravamento dos sinais até à altura em que sentiu que não conseguia esperar mais, não podia esperar mais, e que nesse instante colocou o Sérgio no carro e o transportou por meios próprios, porque o socorro não chegou. Perguntar também se o Sérgio conseguiu ir até ao carro por meios próprios, ou se já precisou de alguma ajuda, e dar-lhe agora espaço para descrever como conseguir.
Muito obrigada, senhora deputada. Por volta da hora de almoço, 12:45, por aí, estava um dia de calor, o Sérgio disse-me, estive lá embaixo a arranjar umas lenhas, estou cheinho de calor, vou tomar um duche antes do almoço. Ainda está muito atrasado, fofinha, é como ele me tratava, nossa mãe era gigante. E eu disse, não, já está tudo preparadinho, a mesa já está posta, os pais já estão aqui aflitos para comer. Porque, não sabe, os velhotes têm aqueles horários muito rígidos. E eu tentava sempre, eu é que fazia as refeições e faço agora também, lá em casa, porque eles agora a minha comida, pronto, eu cozinho com amor. Então, fui tomar duche. Gritou-me lá de dentro, fofinha, depois-me roupa limpa na casa de banho. Ou então aí no nosso quarto, está bem? Deixei-o em cima da cama. Fui outra vez para a cozinha, fofinha, anda cá, esfregar-me um bocadinho de voltar nas costas, porque acho que abusei um bocadinho a cagar os troncos de lenha. Ele tinha uma... Olha, era uma das coisas que, pronto... que lhe davam assim um bocado de trabalho, era às costas, porque o Sérgio é um amante de carros com potência. E por acaso eu também. E todos os carros que ele mexia, para pôr mais potência, claro que tinha que estar ali debaixo do carro e posições anólomas, e tinha ali um problemazito qualquer nas costas. Uma vez deu uma queda para trás, bateu mesmo com a coluna no chão e pronto. Saiu do banho, vestiu-se e eu fui ao quarto e disse, olha, já estamos à tua espera para almoçar. Está bem, já lá vou. E eu volto à sala, já comecei a servir os pais e servi também os nossos pratos que nós chegamos a comer. Entretanto, vejo que a demora é muita e vou ao quarto novamente. o Sérgio está sentado numa mesa, na cadeira do computador, nós temos lá, no quarto, e diz-me assim, eu disse, neninho, estás aí sentado, não estamos à tua espera na sala. Oh, fofinha, estou mal disposto. Estás mal disposto o quê? Não sei, uma coisa estranha. Estou mal disposto. Mas dói-te alguma coisa? Não, não me dói nada. Estou é mal disposto. Não me sinto bem, estou indisposto. Mas o que é que tu sentes? Olha, já parece que estou aqui, tenho aqui qualquer coisa no peito que dá-me assim umas agonias, uma má disposição esquisita. Queres deitar no chão para ver se melhora um bocadinho? Levantas um bocadinho as pernas, vi-lhe o pulso, parecia estar bem, medi-lhe a tensão, estava bem. E eu disse, olha, não vejo nada de especial, mas queres um copo de água? Diz ele assim, olha, dá-me um copo de água, eu vou buscar um copo de água. E quando regresso, ele diz assim, olha, eu vou-me levantar que isto está-me a apertar aqui assim no peito, isto não, esta posição deitada no chão não me está a dar conforto. E eu disse, então deita-te de lado, não fiques assim de barriga para cima, deita-te de lado. E diz ele assim, olha, chama o 112. Ui, quando ele me disse chama o 112, cai-me tudo. É porque ele estava mesmo aflito, eu nunca ouvi o Sérgio pedir nada. Uma urgência, nunca. Liguei 112 do meu telefone. Tocou, mais 10 minutos. Atenderam. Perguntaram o que é que se passava. E eu disse, o meu marido está muito aflito, creio que está a ter qualquer coisa de coração, pode ser um ataque cardíaco, mas precisava de urgência, uma ambulância, qualquer coisa. Perguntaram-me, mas ele caiu? Não caiu. Começou a sentir mal e tem uma dor a começar no peito. Perguntou-me a morada, a localidade, dei os dados todos, a idade, tudo certinhos. Então agora, pelo socorro. Desliguei. Desliguei ou desligaram? Pronto. A chamada terminou. Passado para aí uns 5 minutos, o Sérgio diz-me novamente, fofinha, liga ao 112, não estou a aguentar, isto é horrível. Eu disse, mas o que é que te dói, amor? Olha, é uma coisa aqui no peito que eu não sei explicar. E eu... Infelizmente, o meu pai morreu do mesmo. E eu... Veio-me logo a ideia. Isto é um infarto. Peguei no meu telefone, liguei 112. Fui à sala, pedi socorro, dê-me o seu telefone. O Sérgio está a se sentir mal lá dentro, está no quarto. Dê-me o seu telefone, liguei 112. Olha, agarra aqui o telefone, meti em alta voz. Se atenderem, passe-me logo. Fui ao fixo, liguei 112. Tocou imenso, tudo a tocar. Tocou. Demoradamente. Quando atendem, um dos telefones que eu não sei precisar qual foi. Não sei precisar, o fixo não foi, mas não sei precisar qual foi. Foi um dos telemóveis, ou o meu, ou o do sogro. E ele diz-me assim, dá cá que eu que falo. E foi ele que falou. Falou, disse o que se passava, preciso de ajuda urgente, estou à espera já há mais de 30 minutos, eu preciso de socorro urgente, por favor, eu imploro-vos. E eu ouvi do outro lado da linha, esperem, não é como vocês querem. E o Sérgio passou-se, desculpa a expressão, passou-se mesmo. Mas pronto, não vou dizer aquilo que ele fez. Não fica bem. E desligou a chamada. E eu olhei para ele e disse, neninho, tu queres ir ao hospital? Se calhar é melhor, fofinha. E eu vi que as mãos dele começaram a ficar assim dobradas. E eu disse, então eu vou buscar a carrinha, tu consegues andar? Ah, consigo andar. Então vai andando para as escadinhas, porque temos uns degraus até chegar ao portão. Eu vou pôr a carrinha mesmo em frente ao portão e nós vamos para o hospital, está bem. Quando vou buscar a carrinha, meto em frente do portão, o Sérgio entra pelo pezinho dele a falar, consciente, e já se tinha passado para aí uns 50 minutos, consciente. Eu arranco assim de uma maneira muito brusca. Ele diz-me, fofinha, cuidado com a condução. Esta estrada tem muitas curvas. Eu disse, eu sei, mas nós precisamos o quanto antes de chegar ao hospital. Fiz uma curva muito rápida e ele diz, fofinha, cuidado com essa curva. E foram as últimas palavras dele. Como eu ia tão focada na urgência, começo a ver o vidro do espelho a partir.
E foi como eu vos contei há bocado. Olho para o lado, um quilómetro e um. Entrou em paragem cardiorrespiratória. Ou seja, o tempo que nós perdemos em casa era o tempo necessário para o salvar. Não teve sorte. Não tivemos sorte. Fomos traídos. Ao menos que nos dissessem, olha, não temos transporte, vão embora. Ao menos que nos dessem alguma indicação, olha, não temos, estamos em greve. Nos dissessem qualquer coisa. Deixaram-no morrer. Isto não se faz. Isto não é aceitável. Nem aqui, nem em lado nenhum. A missão de socorro tem um significado. Eu não vou dizê-lo aqui. E foi assim. O Sérgio saiu consciente a falar. Ainda preocupado com a minha condição, quando ele é que estava muito mal. E eu carrego esta culpa também por ter decidido levá-lo tão tarde. Mas eu sempre estava à espera de uma vomer. À frente de casa. Os bombeiros não têm a mesma função técnica da vomer. Era o que eu esperava. Foi o que aconteceu ao meu pai. Uma vomer. E nunca apareceu. É muito duro. Passar isto é muito duro. A vida está a ser muito exigente para mim. Mas não é a exigência que me vai derrubar. Eu irei onde for preciso. Como eu vos disse, conto com vocês para apurar responsabilidades. Porque isto não pode acabar assim. Morreu, acabou, não. Nós continuamos cá a sofrer. Nossa família ficou devastada. Quer de um lado, quer do outro. Sérgio era uma pessoa apaixonante. Qualquer pessoa que falasse com ele ficava apaixonada. Era uma pessoa muito, muito justa. Foi o homem que me fez mais feliz, a mulher mais feliz do mundo. E muito tínhamos mais tempo para ser felizes, com planos que ficaram no meio do caminho. Porque não tivemos a sorte de ser assistidos em tempo. O INEM acordou tarde demais, 1h50 da primeira chamada que eu fiz, foi quando eles apareceram na estrada. Eu já não estava lá, porque eu fiquei louca. Eu só queria era correr, e corri aquela estrada toda. Vê-se em conta, no meio da estrada, foi alguma senhora de 80 e tal anos que teve força e que me conseguiu segurar. Visita-me de vez em quando e diz-me: Carolinha, eu não sei como é que eu tive força para te segurar. Parecias um touro. Eu sei que estou um bocadinho emocionada, mas penso que é impossível falar-se neste episódio que me assola a cabeça todos os dias, mais que uma vez por dia, sem me emocionar. Quero-vos dizer que todos os dias eu choro. A minha mãe ontem chorava e já me dizia: o Sérgio partiu, filha, faz agora por ti, pelos teus sogros e pelos teus irmãos que tanto te amam, por mim que tanto te amo. Eu também estou a sofrer muito, também não consigo ver a fotografia do Sérgio, nem quero acreditar. Nossa família está desbastada completamente, mas sim, não vou desistir. O meu apelido é Rocha. Rocha. Até parece que eu, quando sou uma pessoa muito determinada, e quando meto uma coisa na cabeça, eu vou até ao fim. E nunca me dei mal com isso.
Eu vou lutar até onde for necessário. Estou muito em baixo. Muito em baixo. Eu nunca mais tinha tomado medicação da parte psiquiátrica desde que meu pai faleceu. Foi em 2012. Tornei a tomar agora um bocadinho mais forte. Não sei porquê. Meu pai também era meu porto de abrigo. Eu fui escolher, depois dele falecer, uma pessoa muito igual a ele. Seja nos carros, meu pai gostava muito de carros, fosse na maneira de trabalhar e na polivalência que ele tinha em fazer coisas manuais, meu pai era igual. E ele dizia muitas vezes, eu iria gostar de conhecer o teu pai. E eu tenho a certeza que eles lá em cima já se encontraram.
Posso fazer-lhe mais uma pergunta? Pronto, o contexto, não é, mostra de forma clara que tem a necessidade de apoio. Era isso que eu gostava de tentar perceber, se está a receber apoio do INEM, se a foram. O que é que aconteceu desde o episódio trágico até aos dias de hoje? Que apoio efetivo tem recebido? Consegue-nos falar um pouco sobre?
Do INEM, estou à espera até hoje que a psicóloga, suposta psicóloga, iria lá à casa dar a notícia aos meus sogros. Porque eles, como o viram sair, o pezinho dele ia falar, não acreditaram nas minhas palavras. Os senhores deputados e as senhoras deputadas não fazem ideia. A ansiedade do pai a telefonar, quer para o Hospital de Coimbra, quer para o Hospital de Leiria, quer para os bombeiros, querer saber notícias da boca deles. Eu dizia, sogro, por favor, nosso neném partiu. Não pode ser, Carlinha. Ele ficou com os bombeiros. Eles vão salvá-lo. Até hoje estamos à espera da psicóloga do INEM, que nos disseram que ia lá à casa. Até hoje, nenhum telefonema, nenhum e-mail a dizer lamentamos o sucedido. Nada. Zero. Ninguém. Ninguém. Apoio psicológico, estou a ter num projeto da Câmara Municipal de Pombal, projeto Luísa, mas com muito esforço de alguém, também daqui, não sei se posso citar nomes, posso? O deputado Luís Paulo Fernandes. Uma vez liga-me e diz-me, vais ser contactada pela ação social da Câmara Municipal de Pombal. E sim, no dia seguinte fui contactada pela senhora vereadora da ação social. Eu fui lá, pronto, expus o meu caso, pediram-me os dados, disseram que iam-me integrar para num projeto, mas que só tinha direito a 15 sessões. O resto, tenho uma psicóloga particular. As minhas dispensas, mas eu tenho uma vez por mês, porque é realmente muito dispendioso. Eu precisava de todas as semanas, mas eu não tenho trabalho. Tenho trabalho de cuidar dos meus sogros. Foi o nosso objetivo de vinda a Portugal, de vez. E tenho este propósito. O filho partiu, mas eu fiquei. E fiquei lá. E não lhes virei as costas, nem nunca iria virar. Estou a cuidar dos meus sogros. Estou a cuidar daquilo que eles precisam agora até ao final da vida. Pois é lamentável, mas sim, o Ninem nunca me contactou, nunca nada. Nem, aliás, até eles precisavam de apoio psicológico. Eu é que estive lá a falar com a minha psicóloga do projeto Luísa e integrei-os também. Porque há dias que eu vejo o meu sonho muito em baixo, e eu não sei o que é que hei de fazer. Porque eu também não me sinto capaz de dar aquilo que eu não tenho. Eu também preciso de forças para poder orientá-los. Preciso estar bem para poder orientá-los. Se eu cuido da saúde deles, se eu que os levo aos médicos, medicação, alimentação, isto era para dois, era para ser dividido por dois. Agora estou eu sozinha. Estou a fazer papel de dois. O Sérgio está cá comigo.
Dona Carla, eu gostava, em nome da República Portuguesa e do mandato que os portugueses me confiaram, de lhe pedir desculpa. E não vou fazer mais perguntas. Queria só perguntar-lhe se há algo que queira acrescentar.
Muito obrigada. É o que eu posso dizer. Obrigada. Pela sua sensibilidade. Creio que isto não é fácil também para vocês que estão de fora verem a minha situação. Uma coisa é ouvirem na televisão, uma coisa é lerem no jornal, outra coisa é ouvirem na primeira pessoa estes relatos. Obrigada, senhora deputada.
Muito obrigada. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar do PS. Deputado André Rios, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Carla Rocha, eu naturalmente tenho que fazer aquilo que me compete, que é juntar-me aos grupos que me antecederam, aos grupos parlamentares e também em nome do Partido Socialista apresentar-lhe a expressão dos nossos mais sinceros sentimentos e condolências a si, em particular, e aos pais do Sérgio e toda a família. Eu não consigo imaginar aquilo que é a dor e o sofrimento de quem viveu um momento trágico e não consigo imaginar o que é ter que lidar com uma perda que é tão dolorosa para si, imagino, e por aquilo que já percebi da sua audição. Mas não quero também deixar de destacar a sua coragem, porque está aqui no fundo, perante a Assembleia da República e perante o país, a expor um momento muito dramático da sua vida e aquilo que é pormenores que viveu e que infelizmente a marcarão talvez para o resto da sua vida. Obviamente que a Comissão Parlamentar de Inquérito foi constituída, tem um propósito que a lei determina, que é apurar eventuais responsabilidades políticas que possam estar relacionadas com uma série de matérias que têm a ver com a gestão do INEM, não só nesta questão da greve, mas também todo o contexto do INEM, mas particularmente neste caso em concreto, a questão da greve é uma matéria que nós teremos que apurar. Eu não vou sequer tecer comentários sobre essa matéria. Acho que a sua audição é autoexplicativa daquilo que sentiu, daquilo que viveu, daquilo que está aqui em causa com esta greve. E eu apenas gostaria de aproveitar o meu tempo para lhe possibilitar, para além daquilo que já pôde dizer, quer na sua intervenção inicial, quer nas respostas que já foi dando, porque nós temos que produzir um relatório nesta CPI, e depois este relatório é enviado para uma série de entidades, nomeadamente para o Ministério Público. E, portanto, aquilo que eu, eventualmente, pretendia, não tenho nenhuma pergunta concreta para lhe fazer, nem vou cometer essa, não é ousadia, mas o repisar de acontecimentos trágicos na sua vida, o que eu queria disponibilizar é o tempo para que, se quisesse acrescentar alguma coisa que seja importante para nós verter num relatório que temos que aprovar e que eventualmente ainda não tenha tido a oportunidade de dizer, e era só esta a única questão que lhe queria fazer. Muito obrigado pela sua vinda aqui também e pela sua coragem.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu gostaria aqui de referir, eu penso até que já falei sobre isso, que o arquivamento por parte do Ministério Público, em que diz que não há crime, não há... gostava de até, se calhar, proferir as palavras que lá estão. Desculpe. Ok. Eu creio que seja mesmo na última página. Ter sublinhado isto e realmente falhou-me, mas é a conclusão. Ok, penso que sei aqui. Peço desculpa. Estou um bocado perdida, sério, porque isto é tanta coisa. E eu, efetivamente, queria dizer, pronto, que o arquivamento diz que, basicamente, não há culpados. Eu perguntaria o que é necessário mais para ser provado que realmente houve falha no atendimento, no socorro. E porquê que há dois processos disciplinares a decorrer? Se não há culpados, morre morre solteira? Penso também que deveria-se indagar ao Ministério Público se o parecer do IGAS, que demorou tanto tempo a ser concluído, não tem valor, passando eles por cima do mesmo, onde vem dizer que a morte do Sérgio poderia ter sido evitada caso houvesse socorro dentro dos tempos limites e das guidelines que existem. Eu penso que tenho a certeza, houve falhas objetivas nesta cadeia de socorro, porque dos autos resultam factos que são inquestionáveis. As chamadas demoradas, atendidas entre 10 a 12 minutos, várias tentativas de chamadas sem sucesso, a orientação para aguardar meios de socorro, a guarda de mer, apesar dos sintomas de ataque cardíaco, e que eu sei que são um dos principais que tem que ser agido de forma rápida, célebre. Falta de retorno, claro, por parte dos serviços de emergência. Nunca nos disseram nada, nunca nos disseram para sair, para não sair de casa. Era só, as duas vezes, aguardem o socorro. Houve a ausência de meio médico diferenciado durante cerca de 2 horas. Como eu disse há bocado, os bombeiros, apesar dos esforços, não dispõem das mesmas capacidades de intervenção avançadas que o INEM detém. E estes factos, isolada ou cumulativamente, representam falhas graves e incompatíveis com a resposta de emergência devido a uma situação de infarto agudo do miocárdio, o que nunca poderia ter acontecido. Portanto, é pacífico, aqui na literatura do IGAS, que a intervenção nas síndromes coronárias agudas deve ocorrer idealmente até 120 minutos. Cada minuto de atraso aumenta o risco de morte. A ausência de suporte avançado durante a paragem cardíaca reduz drasticamente as hipóteses de reversão e existe uma base técnica e factual suficiente para considerar que a demora do INEM aumentou significativamente o risco de morte, preenchendo o critério jurídico de nexo causal relevante que o Ministério Público diz que falta. Não há causa nexo causal entre a falta de socorro e a morte do Sérgio. Contrariamente ao que diz o IGAS, e realmente a parte científica internacional.
Muito obrigada. Vamos então passar ao grupo parlamentar da Iniciativa Liberal. A deputada Joana Cordeiro, faça favor, tem até 3 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Carla Rocha, agradeço a sua presença aqui. Queria, em meu nome e do meu grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, apresentar-lhe todas as condolências, lamentar muito por tudo aquilo que passaram. E aquilo que lhe posso garantir da minha parte e do meu grupo parlamentar, e já agora, sendo que esta CPI foi solicitada pelo nosso grupo parlamentar, aquilo que lhe posso garantir é que estamos a fazer todos os possíveis para conseguir perceber tudo o que se passou, o que é que conduziu a esta situação. É esse o nosso esforço. Eu não tenho propriamente nenhuma pergunta para lhe fazer. Agradeço aquilo que lhes contou, que nos contou. E se quiser acrescentar, obviamente, mais alguma informação, se não, novamente, lamento muito por tudo aquilo que passou.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu aqui venho reforçar outra vez que o ponto factual foi a falta do socorro. Era imperativo terem acionado a ambulância com a rapidez exigida, no caso com a gravidade, conforme foi descrito, nas duas chamadas que eles atenderam. Uma das quais, como já vos disse, foi o Sérgio que falou, mas neste sentido não tivemos sorte. Não tivemos sorte. O Sérgio não teve hipótese sequer de ser socorrido. E eu carrego um bocado esta culpa de de não ter saído mais cedo. Porque eu tenho a certeza, desde o primeiro minuto, tenho a certeza que ele estaria aqui connosco e eu não precisaria de estar aqui.
Muito obrigada. Vamos então passar ao último grupo parlamentar, o grupo parlamentar do LIVRE. Deputado Paulo Moacho, faça favor, tem até 3 minutos, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também a Dona Carla Rocha e agradeço-lhe também a sua presença aqui hoje e a sua força de vir aqui expor-nos tudo aquilo por que passou e também quero, em nome do meu grupo parlamentar, apresentar-lhe as nossas condolências e à sua família. Esta é talvez a audição mais difícil que nós temos que fazer, mas acho que ela também é importante para nós também percebermos a dimensão humana que este tipo de situações tem, e também lhe queria dizer que percebemos a sua dor e a sua revolta e o seu pedido de justiça, porque penso que também é isso que a faz estar aqui hoje. Eu também não lhe vou fazer questões sobre o que é que aconteceu. Nós também temos os documentos, os relatórios que têm aquilo que se passou naquele dia muito, muito bem documentado, e aquilo que nós já sabemos é que o Estado falhou no caso do seu marido, no caso do Sérgio, o Estado falhou. E, portanto, também na parte que me compete enquanto representante do Estado, eu também lhe queria pedir as desculpas por isso, porque acho que o Estado deve-lhe um pedido de desculpas. Tudo aquilo que nós possamos também aqui dizer e fazer não vai trazer o seu marido de volta, e isso, enfim, também era a única forma de reparação, mas esta CPI, ela também serve para se poderem apurar essas responsabilidades, nomeadamente políticas, sobre a forma como todo este, o Estado lidou e quem representa o Estado lidou com toda esta situação. E mesmo que referiu várias vezes a questão do Ministério Público, também não vou entrar por esse tema, enfim, porque não é aqui também a nossa competência, mas mesmo que o Ministério Público tenha entendido que não houve matéria criminal, isso não implica que não haja, enfim, um reconhecimento da parte do próprio Estado de que houve um falhanço, no caso do seu marido, e que isso também não implique que não possa, não sei se está acompanhada por um advogado, por alguém que lhe dê esse apoio, que a possa também, no fundo, na justiça, acionar contra o Estado e poder ter, enfim, a reparação possível, uma indenização sobre aquilo que se passou. E, portanto, também lhe queria dizer isto. Eu sei que, enfim, mais uma vez, tudo aquilo que nós possamos dizer é insuficiente, mas agradecer-lhe mais uma vez e dizer-lhe também, da nossa parte, estamos empenhados em perceber efetivamente aquilo que aqui falhou, mas sobretudo acho que aquilo que nos deve mover aqui a todos é garantir que não volta a acontecer nada disto com mais ninguém. Acho que isso é o essencial e tenho a certeza que é o que também move todos os grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Senhora Carla Rocha, não tenho inscrições para a segunda ronda, significa que os senhores deputados não têm mais nenhuma questão a fazer-lhe. Porém, pergunto-lhe se quer acrescentar, já que não vai haver uma segunda ronda, se quer acrescentar alguma consideração final. Se não quiser, faça-me sinal, se entender que tem condições para isso e que pretende, tem a palavra.
Só queria aqui acrescentar mais uma nota. Sei que foram 12 as vítimas. Não sei quantas realmente tiveram o parecer do IGAS positivo, mas sei que houve pelo menos mais um. Sei que estou aqui sozinha, mas a lutar também, não só pela justiça deste nosso infortúnio, pela justiça, que seja feita justiça e ter puramente responsabilidades, mas também para que haja ações para evitar que este tipo de situação aconteça no futuro. Não poderá acontecer, não deverá acontecer. Greve sim, ok, podem fazer greve, devem fazer greve, devem reivindicar, mas serviços mínimos, ou pelo menos serviços mínimos, não deixarem à toa, passa a expressão, o povo português precisa realmente de apoio na área da saúde. Sei que é um pilar que é difícil de consertar. Pelas transcrições que li, vejo que, e até pela linguagem que os técnicos aqui demonstram, há uma grande desorganização e que se calhar leva a desorientação e até à atuação devida e em tempo útil. Que seja, portanto, um dos pontos a ser revisto é a organização realmente desta falha. Penso que a desorganização é grande. Isto é a minha maneira de ver as coisas, depois de ter alguns documentos na minha posse. Uma linguagem que utilizam que, para mim, não é técnica e nem é protocolada. E, em casos de urgência, é preciso ser objetivo. É preciso agir de forma a que não haja resultados como nós tivemos. É só. Muito obrigada.
Senhora Carla, muito obrigada pela sua disponibilidade em vir aqui revisitar todo o momento que é difícil, que entendemos todos que foi muito difícil. Penso que em nome de todos iremos certamente tomar boa nota de tudo o que aqui foi declarado e tenho a certeza que irá ser feita a produção rigorosa, o mais rigorosa que conseguirmos, dos factos no relatório final, que também será público quando estiver votado e finalizado. Resta-me agradecer mais uma vez e desejar uma boa viagem de regresso. Não sei se mais algum deputado pretende acrescentar mais alguma coisa. Acho que estamos todos bastante sensibilizados com o que aqui nos trouxe e tudo faremos para que se apure efetivamente o que é que correu mal e o que é que não poderá voltar a acontecer. Muito obrigada uma vez mais. Senhores deputados, amanhã.
Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui presente e de poder partilhar convosco, na primeira pessoa, realmente o que nos aconteceu, que é muito diferente de ler em jornais ou ver na televisão. Na certeza de que a minha força vai continuar. Muito obrigada por tudo. Gratidão é a palavra de ordem. Muito obrigada.
E faça jus ao nome Rocha. Muita força. Senhores deputados, só para avisar, rapidamente, uns segundos, amanhã está confirmada a audição ao STEP, após plenário. Muito obrigada, até amanhã.